the age of seven, I wanted to make stories. I started writing stories and drawing pictures, and I think I hadn't seen television. There was no television, only comic books, but I really wanted to tell stories. I never wanted to be in the movies. I always wanted to make them, and I didn't even know people made them, and I didn't know what it was. I just knew when I saw Great Expectations, because it starts with a little boy in a graveyard, and that was an image that I could respond to because I was a little boy in a graveyard when my father died. And it was, I guess, a personal experience.
Bom, hoje aqui estamos para celebrar uma carreira e não ficarmos tristes por esse cara, né? Que muito foi injustiçado pelos fãs de Batman, principalmente, mas pelo menos a gente sabe, né? Algumas pessoas sabem que esse cara trouxe obras excelentes para o cinema. Estamos falando de Joel Schumacher, que faleceu no dia 22 de junho. E ele foi um cineasta que trouxe grandes clássicos do cinema, grandes obras que até hoje aí são celebradas por muitos cineastas. Então, hoje a gente vai celebrar esse grande diretor Joel Schumacher. E para isso, eu trouxe um especialista de cinema aí, ó, um cara lá do podcast chamado Meia Entrada Cast, Renan Fileto. Fala aí, meu camarada.
Trouxe um especialista e um advogado de Joel Schumacher, que hoje esse menino vai sair daqui redimido, hein? Ah. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão?
Tudo de boa, mano. E você, como é que tá?
Ah, eu tô pandêmico, mas tá tudo bem, né? A gente leva do jeito que dá.
É engraçado que hoje, quando a gente pergunta se você está bem, a pessoa fala, na medida do possível, né?
É, não dá para ser ambicioso nesse momento, né?
Não dá.
Só com os níveis de ansiedade extremamente atacados, mas tudo bem, né? A gente vive.
E essa voz sexy e linda é do Álvaro Dollens. Deus, fala aí, cara.
Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite.
Que isso? Que voz é essa?
Ah, não sei, nós podemos conversar mais tarde.
Então hoje é um especial para homenagear Joel Schumacher e a gente vai começar a falar desse cara depois da vinheta.
Você está ouvindo Fatal Error Nerd.
Joel Schumacher. Bom, antes de qualquer coisa que a gente possa homenagear, glorificar esse grande cineasta, a gente tem que falar uma coisa. Vamos tirar o Batman, os dois Batmans que ele dirigiu? A gente vai falar deles logo, tirar de uma vez desse papo, para depois a gente começar a falar dos outros filmes que realmente valem a pena falar. Então, Batman Forever, né? O Batman Eternamente, e o Batman e Robin, ambos de 1995 e outro de 1997, a culpa não é do Joel Schumacher, cara. Coitado, até pediu desculpa num comentado de Blu-ray, DVD, que ele falou, pediu desculpa pros fãs porque não foi a intenção dele, né? A gente sabe que o Batman do Tim Burton, os dois primeiros, não foi um sucesso assim de venda de bonecos, né? E isso causou aquele... Vamos dizer que o merchandise dele poderia valer mais. Então eles preferiram ir para um lado mais cômico, né? E como o Joel Schumacher não é um cara que conhecia muito quadrinhos, ele tentou usar um pouco do tom do de 1966, né? Do Batman de Adam West, para trazer esses filmes, né? E claro que, apesar de você achar uma merda, foi um grande sucesso no McDonald's, né? Como, por incrível que pareça. Vocês sabiam dessa? Vocês conheciam essa história?
É, o primeiro, né? O Batman Forever foi. O segundo já foi um desastre em tudo, né?
Cara, esse filme não podia nem existir, né, cara?
Nesse filme a gente pode falar que mamilos são polêmicos.
Demais.
Mamilos são polêmicos, é.
Precisa deixar claro aqui também que, assim, uma coisa é você não gostar dos filmes. A gente lá no Meia Entrada, a gente até gravou sobre os dois filmes, a gente tá fazendo meio que um especial do Batman. E eu falei, cara, principalmente o último filme, ele é um filme ruim, assim, tecnicamente e tudo mais. Só que também, o Joel Schumacher, ele é muito vítima, era, né, muito vítima dessa coisa do nerd... Que é muito emocionado com as coisas, sabe? É muito... Ai, meu Deus, o Batman, o meu personagem favorito, eu uso camiseta, eu vou na Comic Con, escambau. E, gente, as pessoas esquecem que é um filme, caramba. Não é nada que vai mudar a sua vida também. E aí a galera amarrou um ódio com isso. E tem filme pior, cara. Tem filme pior de super-herói até, dependendo. Se a gente for analisar algumas coisas mais técnicas. E a galera não pega esse ranço todo, entendeu? Então eu acho que é muito... Ele ficou muito taxado por conta de ser um personagem que é muito... Gera muita discussão e tem muito fã nerd. Mas, cara, o cara tem uma carreira muito bacana, sabe? A galera meio que resume ele ao Batman, que você mesmo falou. Personagem grande tem muita pressão de estúdio. O diretor não tem liberdade pra trabalhar. E a galera resume ele a esse Batman que é completamente problemático por N fatores, sabe?
Não, e ainda mais na Warner, né? Que a Warner consegue deixar tudo...
Até hoje, né?
Cara, a Warner consegue fazer um filme ficar ruim. Por mais que ele seja bom.
Que né? Isso, cara?
Você consegue estragar, cara. A Warner consegue estragar uma franquia fácil, velho. Estragou o Hobbit e você sabe disso.
Ah, então, sim, tudo bem. Né? Não, mas vamos... falar que estragar tudo também não, né? Não.
A Warner consegue. O que eu quis dizer assim, ó. A Warner... Vamos fazer esse.
É que virou ganancioso demais.
Puxar um alt tab aqui. A Warner fez uma excelente trilogia com o Senhor dos Anéis. Beleza, exato. Tava lá. Aí eles falaram, não, a gente consegue estragar alguma coisinha aqui, vamos fazer o Hobbit.
Vamos pegar um livrinho de 100 páginas e vamos dividir em 3 e vai ficar lindo. Assim,
eles são gananciosos demais, e alguma coisa eles conseguem demais. Sempre estragar alguma coisa nas coisas que eles fazem. Você sabe, né?
Sim, não. Eu não tô aqui pra ser o advogado da Warner, não, com certeza.
Sabe um lance que eu vejo muito quando a gente fala da Warner? Que, de uma certa forma, a Marvel também tem, só que a Marvel... Tem a coisa que funciona, que é diferente por causa disso. Mas, assim, a Warner, ela tem muito papel de engravatado, sabe? Interferindo Sim. nas coisas e tudo mais. Porque, se você for ver, o Álvaro falou a questão do Senhor dos Anéis. Quando que as coisas da Warner, né, as propriedades intelectuais dela funcionam? Quando eles conseguem, de uma certa forma, deixar que um diretor, que é o artista que entende de cinema... trabalhar em cima daquela coisa, daquela obra. Uhum. Então, o Peter Jackson conseguiu fazer O Senhor dos Anéis ali, lógico que sempre com uma limitação ou outra, mas com a ideia que ele tinha. Uhum. Quando a gente pega a trilogia do The Dark Knight, é o Nolan, é o cara que podia bater de frente com a Warner e fazer a coisa com o direcionamento artístico dele. Quando que dá
merda?
Sem muita
interferência, então, né?
Exato, quando que dá merda? Quando é um Hobbit da vida, que claramente é um projeto de engravatado, de produtor. Quando que dá merda também? Quando a gente vê um DC Universe que é pra imitar a Marvel, que é a ideia de produtor, fazer aquela coisa toda corrida. Então a Warner, o Animais Fantásticos, por exemplo, que também é uma franquia Harry Potter da Warner. Então sempre que eles tiram do artista, que é o cara que sabe o que tá fazendo, dá merda.
Eu sou obrigado a concordar. Mas uma coisa que o Joel Schumacher conseguiu deixar no legado de Batman, desses dois, é que os estúdios abriram os olhos em questão de merchandise e brinquedos para esses tipos de heróis, né? Para essas franquias que ainda não era muito, vamos dizer, não era visto com tão bons olhos como a gente vê hoje, né? Que são franquias que são milionárias, as pessoas estão... cada vez mais trazendo filmes super-heróis porque dão dinheiro, né? Claro que depende também muito da sua qualidade, mas é claro que o Joel Schumacher, apesar de ter falhado miseravelmente, principalmente no Batman e Robin, até gosto do Batman Eternamente, não acho o filme tão ruim, sabe? Mas...
Eu também não.
É, só que, cara, Batman e Robin, Mamilos, a Batgirl, cara, se você pegar todo esse, o background desse filme, cara, você vê que tudo saiu errado, cara. A Warner se intrometeu demais e, bom, deu no que deu, né?
E quase mataram o Schwarzenegger.
É mesmo, essa história eu não sabia, não.
Ele teve um princípio de ataque cardíaco no meio da filmagem.
Sim. Que isso, sério? Eu não sabia sério? Disso, não.
Você não sabia mesmo? Foi, é sério isso, cara. Se eu não me engano, foi nesse filme, cara. Eu posso estar. Agora vamos falar a verdade. Eu posso estar falando uma grande merda, mas é. Eu sei que ele quase morreu no filme aí, cara. Então.
Ah, então, isso, bom, realmente eu não sabia.
É, desgosto mata, né? Então, eu só queria deixar claro também uma outra coisa, assim. Eu não sei se vocês, queridos, são chegados em quadrinhos, vocês curtem os quadrinhos do Batman, por exemplo, mas, assim, o que a galera também tem de birra com esses dois filmes é uma ideia que é pós The Dark Knight, que é a visão do Nolan, que é uma visão mais realista, mais séria e tudo mais. Só que assim, quem lê quadrinhos sabe que o Batman tem uma galhofada forte em várias épocas, assim. Tem coisa do Batman que é farofa, que se você fizesse de propósito não ficava tão ruim, entendeu? Então assim, o Joel Schumacher, ele é julgado como se o Batman tivesse que ser simplesmente o que o Nolan escreveu. E não, cara, o Batman é um monte de coisa. O Batman detetive true mesmo, ele nem apareceu no cinema direito até hoje. Então a gente tem várias facetas. De novo, eu não acho que sejam filmes espetaculares, tá longe disso. Mas a gente também tem que olhar o filme como uma coisa separada do que foi feito depois, ou divisão de outros autores e tudo mais, sabe? A gente tem que comparar se o filme do Joel Schumacher funcionou como o filme do Joel Schumacher, que eu acho que não. Mas eu acho que é meio injusta essa comparação um pouco, mas diga lá.
É, não, exato, cara. É porque ele tinha muito aquela visão do Batman 66, né? E também era o Warner meio que exigindo, né, dele, ó, a gente quer algo que as crianças vão gostar, sabe? Algo que vai chamar a atenção das crianças. A gente quer vender merchandise, né? A McDonald's, então, no Batman Eternamente, vendeu o brinquedo igual um tarado, né? Então, pô, cara, é muito injusto, assim, porque por muito tempo, parece que toda vez que ele ia fazer uma palestra em algum lugar, o pessoal falava, e o Batman? Pô, cara, que merda, velho.
Ah, cara, mas eu imagino que isso seja... Cara, é o mesmo que qualquer um dos diretores dos filmes da Marvel hoje em dia não vão passar daqui a uns anos, sabe? Os irmãos Russo lá, pelo menos. É lógico que tem uma grande diferença, é que eles saíram por cima, né? Eles se deram muito bem com isso, mas você não imagina que, tipo, qualquer coisa que eles fizerem hoje em dia vai ser lembrada só pelos filmes da Marvel também.
É tipo a maldição do Superman, né, cara? Christopher Reeve, coitado, ele só se ferrou, bicho. Só se ferrou, né?
Mas nós estamos aqui hoje pra mostrar que o Joel Schumacher é muito mais do que o Batman, né?
Exato, exato. E a gente vai falar dele agora. My Shangri-La, I can't forget why you were mine. I need you
now. If there's anybody watching this that, let's say, loved Batman Forever and went into Batman and Robin with great anticipation, if I disappointed them in any way, then I really want to apologize, because it wasn't my intention. My intention was just to entertain them.
Para quem não sabe, pessoal, Joel Schumacher, ele nasceu em 29 de agosto de 1969 em Nova York. Ele já tinha os seus 80 aninhos e ele perdeu a luta para o câncer agora no dia 22 de junho. E, cara, esse cara começou no cinema mesmo em 74. Em 74, na verdade, ele começou com uma série de TV. E o seu primeiro filme, assim, longa-metragem, foi A Incrível Mulher que Encolheu. Eu não sei se vocês assistiram, né? Que é de 81.
Não,
cara. Não, é esse especificamente não. Eu vi do Lost Boys pra frente.
Ah, então, pois é. Eu também tô meio que no time de vocês, nos Garotos Perdidos. E é claro que Garotos Perdidos, para a galera que é da nossa idade aqui, sabe que foi um grande clássico da Sessão da Tarde, né? Eu não sei se as pessoas que estão ouvindo aqui assistiram, mas a gente vai tentar ter um cuidado aí para vocês assistirem. E, cara, vocês têm que prestigiar esse filme. Mas o que vocês têm de boas lembranças de Garotos Perdidos aí, pessoal?
Ah, Jack Bauer correndo atrás de Garotos Perdidos.
Boa, era uma boa sinopse pra atrair o público.
É, cara, e tipo, era um grupo de vampiros, né, contra os moleques, né? Eu me lembro que era muito, muita coisa louca, assim, né, que as crianças matavam os vampiros. Olha, eu dando spoiler, puta que pariu.
Cara, e assim, visual anos 80 total, né, cara?
Nossa, demais, uma coisa meio de gangue, né, também, meio Soturno, é total anos 80. É o puro creme da década mais brega que a gente teve nos
últimos tempos. E vampiros de mullets.
Sim. Ah, cara, se a gente pensar no Crepúsculo também...
Não,
também,
cara,
é fruto da sua época,
não,
né, cara?
Não coloque Crepúsculo no meio.
Não, eu tô querendo dizer que assim, o visual é fruto da sua época, né?
Ah, cara, vampiro que brilha nunca vai ser visual de porra.
Não, aí. Não. Eu tiro a parte do brilho. Mas os Garotos Perdidos realmente tinha muito do visual dos anos 80, né? Sim, o pessoal achava que aquele visual realmente era moda, né? Puta merda.
Cara, eu acho muito louco.
Eu acho que era um pouco... Desculpa te cortar, cara. Mas era uma representação da época mesmo, cara. Você vê vários filmes que tem aquele mesmo visual, cara.
É, clipe do Michael Jackson tem mais ou menos o mesmo visual. Pega o Beat It, sabe? Eu acho louco que quando a gente olha esses filmes que a gente tá falando que eles são datadaço visualmente e tudo mais, cara, a maioria desses filmes, eles têm uma coisa meio escura, assim. O Beat It mesmo também, ele tem uma paleta meio escura, assim. E eu lembro muito do Garotos Perdidos, porque quando eu era moleque, né, acho que todo mundo assistia muito Sessão da Tarde, e era uma época que, mano, passava filme de terror na Sessão da Tarde, na moral, sabe? Na moral, o nego não tava nem aí com o distúrbio que isso ia causar na criança, sabe? E esse filme era muito massa, porque não era um negócio mega assustador, mas era um filme, tipo, classificado como gênero terror e passando na moral enquanto você tava sozinho em casa à tarde, sabe? Muito louco.
Cara, passava A Volta dos Mortos Vivos no SBT, meio-dia. Cara. Era muito de boa.
São outras épocas, né, cara? Meu Deus do céu.
Que saudade dessas épocas, cara.
Cara, é engraçado que não era um filme que dava medo, sabe? Pelo menos não pra mim, cara. Tinha um tom de filmes com vamos dizer que para as pessoas que não conhecem Garotos Perdidos, vamos dizer que era o nosso Stranger Things, né?
Tem uma pegada mesmo. É, o Stranger Things tem uma pegada de coisa oitentista, na verdade.
Sim. E, cara, é um filme até gostoso de ver, cara. Eu não assisti recentemente, mas eu vou até pegar pra assistir. O problema é que tá carinho, cara. Tá carinho pra comprar.
Não tenho coragem de reassistir isso, não, cara.
Ah, cara, a nostalgia é uma armadilha, cara. Isso você pode ter certeza. Cara, conseguia construir uma tensão foda, né, cara?
Sim. E só falando desse filme, que na realidade eu queria muito ter visto as sequências que tipo, foram feitas duas sequências, né, do Garotos Perdidos.
Teve... Ah, é? Não sabia, não.
Tem duas sequências depois, que é com o Corey Feldman, né, que é o... Ah, com os irmãos lá que tem, né? Ia ter mais um filme, que seria o quarto filme, que ia ser o último, mas aí aquele cara, o moleque lá, morreu. Que era... Ai, qual que era o nome do cara?
Corey Haim.
É, ele morreu, aí não teve mais. Então...
Pô, cara, nossa, eu sequer sabia dessas continuações, cara. Pra mim, bem obscuro, né?
Cara,
tipo...
eu acho que é bem provável que saiu direto pra locadora. Eu sei disso porque eu trabalhava em locadora, então, tipo...
Meu sonho, cara.
Saiu, eu trabalhei quase 10 anos em locadora.
Meu sonho, cara. Puta merda.
É, saiu, nossa, muito, saiu muita coisa direto pra vídeo, cara. Mas procure, ou pelo menos os filmes são assim... Não vou falar que são ótimos, mas são legaisinhos de assistir. Só tem mais duas sequências.
Ah, cara, eu realmente vou tentar assistir. É claro que só o primeiro, os outros que se dane. Tem alguns, tem alguns aí que vocês lembram de cabeça?
Alguns o quê?
Algum outro filme dele, assim, de cabeça? Ou a gente
temos,
pode...
temos.
Cara,
temos.
Tem. Não, opa. Tem. O primeiro ano do resto das nossas vidas é um filme muito bom. Foi o começo de carreira de muita gente.
Caraca, eu sequer lembrava que era dele, cara.
Tem praticamente o elenco do Clube dos Cinco.
Sim.
Mas é um filme muito legal, cara. É um filme muito...
É um filme bonitinho, cara.
É um filme bem Sessão da Tarde, saca? É bem legal.
Oxe, cara. Você lembra mais ou menos como é que era a história? Assim, porque
rapaz, não, eu não lembro. Cara, eu vou ser bem sincero que faz muito tempo que eu assisti.
Eu me lembro que era um pessoal que tinha acabado de se formar e tal, aí... Eles se reuniam para falar da vida que eles estavam tendo, era alguma coisa do tipo, né? Eu não lembro exatamente, mas era algo, sabe, coisa bem.
Era bem Clube do Cinco mesmo. Bem, era bem adolescente, né, cara?
Aham. Uhum. Sabe, quase uma. Eu ia comparar com American Pie, mas não chega aos pés do nosso querido aqui, né, cara?
Não, porque não era bem uma.
De putaria.
Né? Era mais drama, viu, cara? Era
sim,
uma.
Sim. Era uma coisa muito. Muito Joel Schumacher, né? Que ele tinha uma pegada assim, quase. Porque foi antes até dos Garotos Perdidos, inclusive, esse filme.
Sim, sim.
E você, Renan, tem mais algum aí pra você puxar?
Cara, eu tenho 3 filmes dele. Que eu gosto.
Olha aí. Olha
e, é, aí. E é uma coisa. Eu falei, eu vim aqui pra defender esse homem, cara. Esse homem é um injustiçado. Mas assim, de cara, pra eu não puxar tudo de uma vez, eu queria citar um filme que é de um gênero que eu gosto muito de suspense e terror, assim. São os dois gêneros que eu mais gosto. E eu gosto muito do. Chama no original, chama Phone Booth, que em português ficou Por um Fio. Que é um filme que é o Colin Farrell, que eu nem acho um ator muito bom, mas é o Colin Farrell. Olha que legal.
É o da cabine telefônica?
Isso! O quanto a sinopse ela é básica, mas o trabalho do diretor faz o filme ter uma potência. Porque basicamente é o Colin Farrell preso dentro de uma cabine telefônica, falando com um cara que tá em algum lugar que ele não sabe, e o cara tá ameaçando atirar nele. É isso.
Caraca.
E ele fez um filme, tudo bem que é um filme curto, hein? Tipo, deve ter 1h30 mais ou menos. E assim, cara, é 1h30 que você fica trancado,
você fica tenso junto com o cara.
Fica. E aí a galera vai falar mal do Joel Schumacher. Você deu um roteiro que você escreve num papel de pão, de tão básico que é, e o cara construiu um filme bom. Isso é direção. Isso é papel do diretor, sabe? Principalmente fazer o Colin Farrell atuar bem. Então, assim, eu recomendo que a galera veja, porque é um filme curtinho. É um filme de suspense, e pra mim ele é muito didático no sentido de... Olha o que um bom diretor que sabe conduzir uma boa história faz com um roteiro que é simples, sabe? E eu acho esse filme muito interessante, muito original.
Ah, eu também gosto, cara. Porque você fica naquela situação que não tem muita saída, né, cara? Putz, nossa, cara, esse filme é maravilhoso, Renan. Você trouxe um filme que...
Eu adoro.
Cara, é o quê? Filme de 2002, cara. É claro que hoje, cabine telefônica, as pessoas, se duvidar, nem sabem o que que é, né?
pode crer.
Mas, cara, puta merda. Esse filme traz uma tensão que, cara, você fica encurralado junto com o personagem, velho. Meu Deus do céu.
Eu gosto lembro... muito de filme que coloca... Que tem uma grande dificuldade, sabe? Eu gosto muito de filme que, por exemplo, só tem uma locação.
Exato.
Tem como chama aquele filme? Eu acho que é o Deus da Carnificina, alguma coisa assim, que é com o Christopher Waltz e tal, que é dentro de um ambiente só, assim. E esse filme é basicamente dentro da cabine telefônica, sabe? Tem umas tomadas externas, óbvio, né? Mas é dentro de uma cabine telefônica. E eu gosto quando os filmes têm essa dificuldade, porque só nego que é bom dá conta de fazer, sabe?
Exato. É, cara, pra poder atuar num filme desse, cara, puta merda, tem que entregar algo, assim, fora do comum. Cara, um outro filme que você falou de suspense, que eu gosto muito, apesar de ver muita gente torcendo o nariz, é o número 23, cara, com o Jim Carrey.
Ah, era um que eu ia puxar, eu acho sensacional.
Cara, o filme cara, é muito fora da casinha mesmo, cara. E o Jim Carrey tá... o Jim Carrey tá, tipo, fora de si, velho. É, se eu posso descrever o Jim Carrey.
Isso eu não assisti. Não posso falar.
Não, Álvaro, eu não sei como é que anda o seu psicológico. Espero não, que bem.
Tá muito bom.
Mas assim, pela conversa que a gente teve em off aí, as coisas estão complicadas, né? Mas assim, cara, as pessoas precisam conhecer, se é que elas não conhecem, o Jim Carrey do drama. O Jim Carrey,
exato,
fora da comédia.
Ah, não, pra não, mim, são, é, sem dúvida.
São os melhores papéis dele. São os melhores papéis. E esse filme, cara, eu não era psicólogo ainda quando eu vi e tal, mas eu fiquei bolado. Porque eu comecei a ver 23 em tudo, velho. Eu fiquei muito bolado. É perturbador mesmo.
Cara, e é um filme relativamente curto, porque ele tem acho que 1h30. E, cara, é um filme que... Porque o cara começa... Tem uma paranoia com o número 23, que tudo dá 23 e é bizarro, cara. Como é que... Tanta coisa que ele começa a trazer informação de... Ah, tudo é 23. Cara, meu Deus. Se você também entrar na paranoia, cara, do jeito que estão as coisas aí na pandemia, cara, é capaz de você surtar, igual o Jim Carrey. E é um filme de 2007 e ainda continua um filme impecável, cara. Número 23, ô Álvaro, cara, pelo amor de Deus, velho, vamos começar. Não,
eu lembro que eu lembro que, voltando a falar que quando eu tava na locadora, eu lembro que eu comecei a assistir esse filme. É, eu não lembro porquê, mas eu acho que alguém alugou o filme e eu nunca mais assisti.
Não, eu acho o Jim Carrey sensacional no número 23, no Brilho Eterno e no Show de Truman. O Show de Truman ainda tem umas coisas mais engraçadinhas, mas o Brilho Eterno e o número 23, cara, e no...
No Mundo, caramba, de Andy também.
Que é... Isso, no Mundo de Andy e no documentário lá da Netflix, que ele fala desse filme também, que ele tá muito badass.
Ah, sim. É muito bom. Esse documentário, inclusive, eu recomendo muito que as pessoas assistam. Aliás, né, um dia eu te convido aí, Renan, pra gente falar, né, o Álvaro.
Por favor.
Vou ter que reassistir.
Excelente, cara.
É o filme que abriu as portas do inferno para o Big Brother entrar, sabe?
É, quase isso.
É, sim. Cara, mas é outro também, assim. É por isso que eu falo. Eu sou um cara que eu sou meio chato, assim. É difícil eu curtir comédia, assim, mas... Eu gosto de algumas, mas não é o meu gênero preferido. Agora, rapaz, se a gente for falar de suspense e terror, meu olhinho brilha. E esse, o número 23, é um dos filmes que eu falo, rapaz do céu, é por isso que eu gosto de cinema, porque perturba, viu?
Cara, inclusive, eu pesquisando sobre o Joel Schumacher, eu não sabia que ele tinha dirigido aquela versão de 2004 do Fantasma da Ópera, que, aliás, é um filme que eu não gosto.
Era o que eu ia puxar,
Você gosta? Eu não gostei
então,
desse.
Então, cara... Aí é que tá a questão, eu tenho que ser bem sincero aqui. Eu gostei quando eu vi, mas o que que acontece? Esse filme de 2004, e eu devo ter visto em 2004, 2005, assim. Então, eu não tinha, tipo, 10% de bagagem de cinema. Nossa, baixou o José Wilker aqui em mim. Mas assim... Eu não era esse intelectual da sétima arte que eu sou hoje em dia. Não, tô zoando. Mas assim, eu não tinha, obviamente, a bagagem que eu tenho de filme. Pô, eu tenho um podcast de cinema, me obriga a ver filme. Então, na época, eu não tinha essa bagagem toda. Eu lembro que eu gostei, porque a história também do Fantasma da Ópera eu acho legal, mas eu não boto a mão no fogo que o filme é bom, não, Vigo.
Cara, tem o Jared Butler cantando, cara.
Então, né?
Isso já é... Por si, isso já é meio esquisito.
Já joga contra, já, né?
O Álvaro lembra de cada coisa, cara, pelo amor de Deus, né, Álvaro?
Porra. Não, vocês puxam umas coisas de cabeça aí que estão de parabéns. Eu preciso sempre fazer uma cola, estudar antes.
Eu vou voltar um pouquinho agora, cara. Eu vou falar de dois filmes que são clássicos da Sessão da Tarde, passava direto. Um é Tudo por Amor, que era com a Julia Roberts e um outro cara que eu não faço ideia.
Putz,
o nome,
pode
não
crer.
Cara, ele que dirigiu?
Foi ele que dirigiu, rapaz. Cara. É um filme bonito, né?
Se eu não me engano, ela também fez O Linha Mortal, né? Se eu não me engano, ela trabalhou também, quase dois também. Anos
é isso,
com...
Então, é isso que eu ia falar, é os dois que eu ia comentar, que são clássicos da Sessão da Tarde, cara. Passava direto esses dois.
Cara, Julia Roberts era... figurinha carimbada, assim, da Sessão da Tarde, né? Porque tinha Uma Linda Mulher, né? Uma Linda Mulher?
Isso.
Isso, então... Cara, era muito legal esses filmes, assim. Ela praticamente era o que chamava o pessoal pra audiência, assim, da Sessão da Tarde, né? Era muito legal. Mas esse... Apesar de do Tudo por Amor eu lembrar de ter assistido, eu não lembro muito bem da história, não, cara.
A história basicamente era, tipo, uma moça que ela é... Como é que chama? Ela é chamada pra cuidar do cara e ela se apaixona por ele. Então é que, tipo, ela é uma enfermeira que o cara tem leucemia, ele tá passando por todo aquele processo de quimioterapia, de melhorar. E ela se apaixona pelo cara e conta sobre o amor deles, né? O filme.
Bonito,
cara. É um filme simples, assim, pra se dizer, né? É um filme bem simples, mas é um filme bonito de se ver, né? Tem um elenco gigante nesse filme também, cara. Tem muita gente
boa.
Tá
vendo que diretor polivalente, cara? O cara joga em todos os gêneros, manda
Exato.
Bem tudo.
Né? E o outro que eu ia comentar, que é o que você já falou, que é o Linha Mortal, que é esse filme, é por um fio, desculpa. Não, caralho, é Linha Mortal mesmo, né? É, por
Linha Mortal.
Linha Mortal, que esse filme é sensacional, cara. É uma galhofa danada que é legal.
Pois é.
Esse eu não vi.
É um filme que o pessoal, são estudantes de medicina que eles querem fazer um cara morrer por alguns segundos pra saber quais são os efeitos do pós-vida, né?
Nossa, já adorei, já.
É bem legal, cara. O cara passava direto na Sessão da Tarde esse filme.
Pô, é engraçado que aquele outro, o Tudo por Amor, tem o Vicente D'Onofrio, cara. O nosso famosíssimo Rei do Crime, né, da série Demolidor.
Caraca, Vanessa! Cara.
Vanessa!
Vanessa! Pô, cara, mas o Linha Mortal é até um filme, assim... É, eu me lembro que era meio bizarro, né, essa história de...
Cara, qualquer mas era um filme bem bizarro. Aldo no meio vai ser meio bizarro.
Cara, e inclusive, eu não sei se vocês assistiram também o 8mm com o nosso queridíssimo, o nosso lindo, o nosso over Nicolas Cage, cara. Olha aí, vocês lembram dele, desse filme?
Eu não assisti, esse eu não vi, cara.
Você lembra, Renan?
Cara, eu assisti, mas faz muito tempo. Eu lembro vagamente. Eu lembro do Nicolas Cage, porque ele é inesquecível, né? Mas história e tudo mais, eu não lembro.
Cara, é um filme que combina ator que vai para o submundo da pornografia. Cara, é um filme muito, muito maluco, cara. É de drama, né? Aí que você vê que o Joel Schumacher realmente, como o Renan falou, ele sabe transitar em muitos gêneros, né? Que ele vai... É praticamente um filme de investigação. E é um filme até interessante, tá, cara? Quando o Joel Schumacher... Ou melhor, quando o Nicolas Cage não tava tão endividado e tava fazendo qualquer coisa por dinheiro, né?
Mas
é um bom filme.
Fez qualquer coisa por dinheiro.
É, cara, mas eu só acho que é um filme bem longo, tá? Tem uma hora que o filme, você vai olhar assim pra hora e vai falar, pô, esse filme não acaba não, cara, puta merda.
Ah, inclusive eu tô pensando aqui, eu acho que eu nunca vi o fim desse filme por esse motivo mesmo, agora eu tô tentando lembrar aqui, eu acho que eu não terminei de ver, inclusive.
É um filme bem, sabe, sei lá, cara, eu acho que ele prolonga demais, entendeu? Então... Eu tenho um sério problema se eu pegar pra reassistir hoje, entendeu? Mas eu lembro, minha memória afetiva talvez me engane, sabe? Mas
normalmente engana, né?
É, exato, né? Mas tem um grande filme aqui também que eu acho bem legal da gente falar. Antes, eu queria falar do meu favorito dele, mas eu já chego lá. Mas...
Esse deixa por último. Esse deixa por último.
É. Não, cara, a gente tá falando do Ninguém é Perfeito, que é o filme que trouxe o...
Ninguém é Perfeito é com o Philip Seymour Hoffman junto.
Isso, exato, valeu.
Ah, é verdade, excelente ator, inclusive.
Pô, é um filmezinho legal, cara, bonitinho, quase uma porrada na tua cara, né?
Quase?
Ah, cara, é porque, como eu te falei, tem alguns filmes dele que eu assisti há muito tempo atrás, né? Então, pode ser que minha memória possa me enganar, sabe? Uhum. Você lembra dele? Você lembra muita coisa dele, cara?
Ah, cara, não. Vou ser sincero que não, eu não lembro. Eu também assisti faz muito tempo. Cara, é um filme de... Ele é de 99, velho. Então, tipo...
Caraca, bicho.
Eu devo ter assistido na época, mas... Não lembro mais de muita coisa.
Eu lembro, Vini, que quando eu vi, eu devo ter visto mais ou menos na época também esse filme, assim. E eu lembro que uma coisa que me chamou a atenção, né, sendo um filme de 99, é que... Vocês lembram qual é o personagem do Philip Seymour Hoffman? Ele faz uma drag queen, cara. E, tipo, o filme é de... É de 99, né?
Isso.
E, assim... Para aquela época, você colocar esse tipo de tema. E o Philip Seymour Hoffman, ele tá muito bem. Eu lembro que isso me marcou muito, assim. Na verdade, eu não vi em 99 porque era muito novo, mas eu devo ter visto um pouquinho depois. E aí eu lembro que uma coisa que me chamou muito a atenção foi a atuação do Philip Seymour Hoffman. Assim, eu lembro que o De Niro nem me marcou tanto, assim. Mas ver o cara, tipo, se desmontando como figura masculina e se montando como drag queen num filme de 99, e eu vi numa época que essas coisas também ainda não eram tão debatidas, foi um negócio que chamou bastante atenção, cara.
É, cara, porque é um filme que... essa frase é muito batida, mas é um filme à frente do seu tempo, sabe? Que não chegava a tratar... os drag queens com menosprezo, nem nada, sabe? É muito bonitinho esse filme, até. É, mas, como eu falei, pode ser que minha memória esteja me enganando, né? Mas tem um outro filme também aqui, que é o... Inclusive, que eu queria falar também. Bad Company, em Má Companhia, que tem o Chris Rock, cara, atuando
como...
Eu também
não assisti.
Cara, esse filme... Pela capa eu olho assim e falo, cara, eu assisti essa porra, mas eu não lembro de quase nada dele. Nada, nada, nada. Nosso Anthony Hopkins junto com ele. Você assistiu, Renan?
Cara, aonde que você ia imaginar um filme com Anthony Hopkins e Chris Rock?
totalmente improvável, né, cara?
Cara, esse filme, se eu não me engano... Eu tô olhando o pôster aqui, ele tem uns pôsteres que são muito típicos, né? Parece que saiu um monte de filme com pôster parecido, né? Pra você que confundir, é muito foda. E ele tinha alguma coisa, eu tô tentando lembrar o que era, que eu acho que ele falava sobre questão de terrorismo.
Sim,
não sei se
era
islâmico, alguma coisa assim.
Era envolvendo uma bomba atômica.
Ah, então. Era islâmico mesmo? Eu não lembro agora. Mas assim, não sei se era Al-Qaeda.
Não lembro exatamente.
Mas tinha algum tema, e eu lembro que ele ficou marcado porque era um filme falando de terrorismo em 2002, sabe? Logo depois das Torres Gêmeas. Aí eu não vou lembrar agora, faz muito tempo que eu vi também, mas eu lembro que tinha essa coisa... eu lembro que tinha essa coisa de terrorismo, e todo mundo, né, quando saía algum filme falando disso na época, virava uma febre pra todo mundo ver, né? Eu lembro que ele me marcou por isso, assim. E eu lembro que o Chris Rock, ele tem um... Ele é engraçado naturalmente, assim, né? Mas, se eu não me engano, o papel dele também era uma coisa um pouco mais séria, tal, assim, um pouquinho mais diferente do que ele estava acostumado, pelo que eu me lembro, assim, mais ou menos. Então, é o que eu lembro, assim, é o que vem na cabeça aqui agora de puxar de memória.
Só por motivo de curiosidade, ele foi o último filme que foi gravado, que se passa no World Trade Center.
Ah, ele se passa
Ele tem cenas que são filmadas lá. Ele foi a última grande produção que foi filmada no World Trade Center.
Caraca, que massa. Velho. Então tem mais a ver, então, é. Com o terrorismo e tudo
tem,
que
eu tinha falado. Mesmo. Não, e tem, eu tô vendo a sinopse dele aqui, tem muita coisa mesmo, cara.
É, eu lembro que tinha isso me marcou na época. Na verdade, eu acho que todo mundo que era vivo naquela época, essas coisas marcaram, né?
Sim, tem um filme que eu acho sensacional, que chama Tempo de Matar. É um filme que ele é entre os dois Batmans que ele fez. Entre ele.
Esse eu não vi.
Ele é um filme de 90 e... Ele é de 96. Cara, ele é um filme, assim, um cara negro, que é o Samuel L. Jackson. É, a filha dele é estuprada por dois homens brancos. Todo mundo sabe que são eles, só que você sabe que se eles fossem julgados, eles iriam ser inocentados. O Samuel Jackson foi lá e matou os dois.
Caraca! não vi
esse filme
não.
Passava muito, eu não sei se era no SBT ou na Globo, mas passava direto.
Passava direto também. Eu também não me recordo aonde que passava. Mas aí o filme seria... O filme é o julgamento dele. Né? É com o Matthew McConaughey fazendo o advogado.
Antes dele virar ator.
Antes dele virar ator. Mas foi muito bom, cara. Tem uma porrada de gente famosa nesse filme também, cara.
Tem a Sandra Bullock, né?
Tem a Sandra Bullock. Tem o pai, o Jack Bauer Power, Jack Bauer pai e Jack Bauer filho. Tem o Donald Sutherland e o
que. Se eu não me engano, cara, um dos caras que... Eu tô falando de cabeça, mas um dos caras que estupra a menina, se eu não me engano, é o Kevin Spacey.
Tem é ele mesmo.
Ah, então, então. E assim, é o Samuel Jackson que funciona pra caramba fazendo esses filmes com temática racial e tal, né? E esse filme é legal porque ele coloca você em duas situações, tipo, de julgamento moral, né? Sim. Você fala, não, beleza, os caras estupraram a menina, então a gente tem que levar eles pra seguirem né, os trâmites da lei e tudo mais. Só que você sabe que o direito não é uma coisa tão bonita quanto é na teoria, né? Você fica pensando, pô, mas a minha filha, velho, eu sabendo que os caras não iam ser presos, você entra num julgamento moral foda, assim, de tipo, não, beleza, eu aqui como psicólogo, deixa eu até demarcar isso muito bem, a gente tem que seguir as instituições, a gente tem que seguir os trâmites, senão vira barbárie. Só que, por outro lado, eu consigo ter empatia de pensar que num caso que eu sei que os criminosos não vão sofrer a punição, eu consigo entender o pensamento do pai, sabe? Tipo, é um negócio que dá pra entender um pouco. De novo, é compreensível, mas não é justificável. Sim. Mas esse filme é muito legal, ele traz uma discussão muito massa, assim, da questão da moral e o que você faria no lugar do cara, por exemplo, né?
Provavelmente mataria.
Um dos melhores discursos de julgamento, assim, que o Matt McConaughey tá lá falando um monte de coisa, falando de uma menina tal, que falando das qualidades da menina, tudo tal. Aí tem um momento que ele para, agora imagina, falando pro júri, né? Agora imagine que ela fosse branca. Ela tá falando da menina negra, né? E tal. É muito legal isso, cara, porque todo mundo fica muito. Como é que. Sumiu a palavra? Droga. Perdi.
Você fica mexido com a coisa. Ainda mais a gente tá numa época de George Floyd. Não,
principalmente, né, agora, né? Esse filme tá muito recente.
Sim, sim. Infelizmente, ele continua atual pra caramba, né? Sim. Eu acho que esse que é o problema, assim. E é louco, porque tem toda essa atmosfera de... Assim, guardado muitas proporções, ele é um filme que o Spike Lee dirigiria numa boa, sabe? Porque tem
tudo
o Spike Lee.
Exato.
E aí, assim, quando você olha, você fala assim, cara, ele continua sendo atual depois de mais de 20 anos, porque nos Estados Unidos a família negra continua tendo a necessidade de, em algum momento, ter a conversa, que eles falam que é the talk, para ensinar os filhos a como se comportar, por exemplo, numa batida policial, que qualquer movimento em falso é para ser assassinado pelo policial. Sabe, é triste que 24 anos depois esse filme poderia estar acontecendo, sabe? Tipo, isso é muito foda, cara. Esse filme é muito legal.
Tô até anotando aqui pra assistir, cara.
Ó, esse filme é bom, é muito bom.
Eu posso ter assistido, mas eu não tô lembrado assim de cabeça, cara. Infelizmente, a gente.
Não, vale a pena, vale a pena.
Depois que a gente chega a uma certa idade, nem tudo a gente consegue lembrar, né?
Ah, é, cara. Ele é um filme. Eu chamo de filme de tribunal, né?
Que são aqueles filmes... gosto de filme de tribunal,
eu,
cara.
Eu gosto muito desse tipo de filme.
Exato.
R$0,85.
O quê?
85.
Eu não entendo.
85, 85.
85 centavos? Mas isso não me deixa moeda para o telefonema. Eu pago 50 e você me dá 50 de troco, tá bem assim?
Sem troco.
Com troco.
Coca 85. Opaca ou vai?
O que é sim? Eu não conheço a palavra sim. Tem um CO no final. Cinco. Vocês não sabem falar na China?
Não chinês. Coreano.
Seja o que for, você veio para o meu país, recebe o meu dinheiro e nem ao menos tem a delicadeza de aprender a minha língua. É coreano.
Sou.
Você tem ideia de quanto dinheiro o meu país deu para o seu país?
A quanto?
Eu não sei, mas deve ter sido muito. Pode apostar que foi.
Sai agora. Não confusão.
Eu vou ficar. O que acha disso?
Droga.
Onde você vai? Mas o que que há? O que é isso? A última batalha de Finge!
Leva dinheiro! Leva dinheiro!
O quê?
Leva dinheiro! Leva dinheiro! Leva
Tira
dinheiro,
a mão da cara! Eu dinheiro, não escuto! Para com isso! Agora fala devagar e bem claro.
Leva dinheiro!
Você pensa que eu sou um ladrão? Não. Viu? Eu não sou um ladrão. Não sou eu que estou cobrando 85 centavos por um refrigerante! Você é o ladrão! Só estou defendendo os meus direitos como consumidor. Estou voltando os preços a 25 anos atrás. O que é que você acha? Rosquinhas. 6 unidades. Quanto é?
$1.12. Não!
É caro.
Não.
Aspirina, preço?
R$3,40.
Por favor.
Não! Droga!
Baterias duplas, pacote de 4.
R$4,29.
Boa tentativa. Eu acho que toda essa prateleira parece muito suspeita. Refrigerante. 350 ml.
50 centavos.
Vendido. Foi um prazer vir ao seu estabelecimento.
Para mim, o melhor filme dele, de fato e de longe, é Um Dia de Fúria, cara. É um filme que é bizarramente atual. Eu achei ele hoje, cara. Eu terminei de assistir ele hoje e falei, cara, que merda. É muito atual. Apesar que você vê muita coisa que na linguagem do jovem hoje fica muito difícil da pessoa entender coisa de telefone, de cabine, essas coisas. Sim. Mas, cara, é um filme totalmente bizarro, porque pode ser qualquer um, né? Claro que o cara já tinha uma tendência à fúria, né? Mas, literalmente, é um dia de fúria, cara. Porque quando o cara já não tem mais nada a perder, cara, o cara vai até as últimas consequências.
É aquela frase do Coringa, né? Todo mundo tem um dia ruim. E
esse... Sim. O nosso querido Michael Douglas, né?
Nunca mais eu vou dormir.
Ai, cara. Ô, Renan, esse filme deve ser um prato cheio pra você, hein, cara? Você, assim, análise psicológica, né?
Não, total. Porque, assim, esse filme... É lógico que ele funciona como peça de entretenimento, é óbvio, né? Só que, assim, ele tem uma parada que vocês já até falaram, eu só vou reforçar, que, assim, ele é plenamente possível, sabe? Sim. Tipo, é muito louco, porque, assim, eu nunca, né, cheguei nesse ponto de quebrar, que nem o Michael Douglas quebra e tal. Mas, cara, eu já tive dias que faltou pouco, sabe? Já tive dias que eu falei, mano, dá tudo errado. E, assim, eu não tô... Eu tô tentando e parece que é aquele dia que o mundo todo tá contra você e tal. E eu nunca fiz isso, mas eu consigo entender uma pessoa quebrar nesse nível, sabe? Eu acho que é... Tem um... Eu gosto muito, eu tava falando antes do Batman, né? Na Piada Mortal, o Coringa tem todo um monólogo lá, quando ele tá tentando fazer o Comissário Gordon ficar louco. E tem uma hora que ele fala que a loucura é uma saída de emergência. E, cara, é exatamente isso, assim, sabe? Quando um cara surta, que ele tem tipo um surto, né? O Michael Douglas, é muito uma parada assim, cara, eu tentei lidar com o que está acontecendo dentro do que é preconizado socialmente, dentro do que é esperado que eu faça. Basicamente, as coisas não estão funcionando dessa forma, eu vou fazer de outro jeito, sabe? Uhum. Tipo, eu não dou conta da realidade como ela está, então eu vou fazer do jeito que dá, sabe? E é muito louco, assim. E isso é totalmente psicológico, sabe? É meio... Vocês assistiram... Vou abrir um parênteses rápido. Vocês assistiram Fragmentado?
Sim.
Maravilhoso, né? Acho que todo mundo concorda. O Fragmentado, cara...
Depois, mas tudo bem.
É, não. O último filme não existe. Só o Fragmentado. Fragmentado
é bom.
Quem lembra, quem assistiu Fragmentado, sabe que o cara tem várias personalidades e a primeira quebra que ele teve de personalidade foi quando ele foi, se não me engano, abusado ou ele sofreu violência, alguma coisa assim. E isso, cara, é típico. O cérebro falou, não dou conta dessa porra. Quebrou e criou outra pessoa pra lidar com o mundo, sabe? O Michael Douglas no Dia de Fúria é basicamente isso. Eu tô tentando lidar do jeito que vocês mandam, não tá funcionando, vou lidar do meu jeito, sabe? E, cara, isso é muito possível.
É porque, literalmente, é o cara querendo voltar pra antiga casa, né? Porque ele recém separou da mulher dele, cara. Irmão, e, cara, o começo desse filme... É angustiante, cara. Você vê como a cidade é barulhenta, como a cidade. As pessoas.
Você se sente sufocado.
Exato! Exatamente.
A cidade isso. É quase o vilão do filme, a cidade, né?
É aí que faz muito sentido aquela palavra que a sociedade faz o seu vilão, né?
Sim.
E, cara, o filme trata exatamente disso, porque. Eu não quero fazer spoiler, a gente pode muito bem fazer um episódio só pra esse filme, porque esse filme tem tantas camadas, mas é xenofobia, racismo, cara, é tudo tão ridículo, cara. A forma que são tratadas as pessoas, é porque também não é só uma crítica à sociedade, mas também é crítica ao americano em si. E tem uma cena que é praticamente... Que não é um spoiler, que não estraga a sua experiência, mas quando ele entra naquele mercadinho onde tem o coreano e ele fala, que ele não tá entendendo o que o coreano tá falando, eu vou deixar o áudio aqui para as pessoas ouvirem, mas é incrível como ele fala assim, você tá aqui roubando meu dinheiro, roubando dinheiro do meu país, sabe? Julgando um imigrante, né? Coisa que tem muito dessa discussão hoje em dia.
Atual demais, né?
Nossa, cara, é muito atual e é incrível como você vê que como é bizarro essa situação que o personagem está passando.
É triste que isso, só, infelizmente, não seja só no filme, né?
Porque tem muito... cara, é isso. Sim. Que eu tava triste, porque eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei incomodadíssimo com algumas cenas, porque eu sei que atualmente isso está acontecendo, sabe?
Esse filme dá até pra gente fazer um paralelo com outro filme que muita gente idolatra, acho que com razão, porque realmente é um puta filme, que é o Taxi Driver, né?
Sim.
Quando a gente olha a Nova York do Taxi Driver, ela não é tão, como é que eu posso dizer, tão agressiva diretamente com ele assim. Porque essa cidade do Dia de Fúria, ela é barulhenta, ela é feia, ela é um caldeirão pra você explodir.
Nossa, a cidade que te corrompe, nova... cara. A sociedade te corrompe.
A Nova York do Taxi Driver, ela é uma coisa mais melancólica, suja, assim. Ela não é tão de te bater. Mas as duas cidades meio que formam um personagem, né?
Tipo Coringa.
Até Coringa mesmo. É, exato. Coringa recente. Sim.
Sim. Cara, esse filme... É, cara, chega a arrepiar de como parece que ele tá abordando a situação atual que a gente tá passando, sabe? Hoje em dia, eu gostaria que os americanos assistissem esse filme de novo, sabe? Pra eles verem como escroto é a merda da xenofobia, cara.
Cara, a gente já conversou isso outro dia, mas o americano em si é muito burro, velho. Eles podem ver e não vão entender, né?
O Coringa é recente, né? O Coringa tem uma discussão parecida, é recente. E a galera, ao invés de entender que aquela sociedade criou o Coringa, os caras estavam achando que ser o Coringa era uma coisa da hora, sabe? É. O Coringa é um doente, cara, pelo amor de Deus.
É, muitas vezes o próprio Joaquin Phoenix se sentiu incomodado, como as pessoas gostaram do personagem, né? Falou, cara, não é pra você gostar desse personagem, é pra você... Isso é uma crítica, porra. Ele ficou muito puto, né, com isso. Né? Inclusive, ele não gosta nem de falar desse filme de novo, porque ele acha que as pessoas não entenderam o filme. E, de
não,
fato,
não
é verdade.
Entenderam mesmo.
É bizarro, né, cara? Cara, eu convido você... Cara, eu tô com muita vontade de falar de Um Dia de Fúria, mas eu não quero estragar a experiência hoje, porque aqui a gente tá pra celebrar as obras do diretor e incentivar que vocês assistam e a gente possa discutir, ter um debate legal, porque esse filme... Cara, até pra você, meu querido ouvinte que é bolsominion, por favor, cara, pegue e assiste e você vai tomar um tapa na cara que você vai falar assim, cara... Tem que acordar, entendeu? Porque não dá, cara, não dá pra você assistir esse filme e falar assim, putz, eu continuo sendo... Porque eu me lembro que eu assisti esse filme quando era muito novo, então não tinha como absorver muita coisa. Hoje, agora adulto, esse filme é muito mais incômodo, né? Putz, cara, é o melhor, com certeza, do Joel Schumacher.
É, eu acho que vale, Vini, até a gente colocar um apelo pra galera que tá escutando isso, assim, ouvinte, agora vamos falar dentro do seu coraçãozinho. Quando você assistir alguma coisa, pensa de verdade sobre qual é a mensagem que você tá recebendo, porque, ok, tem filme tipo Transformers, não deve ter uma mensagem que eu me lembre, mas assim, a maioria dos filmes, quando eles têm um nível de qualidade mínimo, pelo menos, eles são a visão de um artista, o diretor é um artista. É a visão de um artista, do diretor, do roteirista, sobre questões que são humanas, que são da sociedade e tudo mais, sabe? Quando você assiste Um Dia de Fúria, você pode assistir só pra se divertir e tal, mas você não pode ignorar totalmente que, cara, existe um tipo de denúncia, de uma certa forma, naquilo lá, sabe? Existe uma coisa que tá te contando que quando a sociedade chega num nível de agressão psicológica tamanha, ela quebra as pessoas, sabe? Não é para você se identificar com a pessoa quebrada, é para você entender que a própria sociedade meio que cria cobra que vai picar ela depois, sabe? Então vamos assistir Star Wars e vamos entender que, na verdade, os heróis do filme, eles são rebeldes, estão lutando contra o sistema, sabe? Vamos assistir, sei lá, X-Men e vamos entender que ele tá falando de minoria, sabe? Vamos assistir Harry Potter e entender que ele também tem a discussão do preconceito. Vamos começar a consumir as coisas e tentar absorver o recado que está sendo dado pelos artistas, sabe? Um Dia de Fúria é total uma crítica social, sabe? É muito importante.
É claro que você pode assistir seus Vingadores, né? Que, como o próprio nosso queridíssimo diretor Scorsese falou, que é parque de diversões. Não é errado,
parque,
sabe?
De diversões, né?
Não é errado, cara. Porque às vezes você tem que ter uma válvula de escape. mas também tem que
assistir. Mas é mesmo, é um parque de diversão, gente.
É, mas é. Você tá, tem que ter também uma válvula de escape. Tem filmes que, se você assistir filmes que só te incomodam, cara, é claro que você vai pirar, né, velho? Sim. Mas.
É, você quebra exatamente o que a gente tá falando, né?
Sim, então. Não é errado, de fato. Igual, por exemplo, a gente tá tentando trazer uns filmes mais sérios, né, Álvaro? Mas, cara, a gente... É só pra uma reflexão a gente conversar sobre muito o que tá acontecendo hoje, principalmente nessa pandemia, que a sociedade, cara, parece que tá mostrando suas garras, cara. Que puta merda, cara. O que, que tá acontecendo nessa atualidade, né?
Ah, cara, mas não é só por conta da pandemia, não. Tem diversas coisas que o povo tá se mostrando completamente idiota, né? Falando bem ao pé da letra, que é complicado, é complicado.
Eu posso dizer criminosa, né, cara? Sim, como sim. No Dia de Fúria, cara, você vê cada frase que fala, cara, isso é um crime falar uma coisa dessa, sabe? É uma sociedade, cara, é uma sociedade quebrada, velho.
Mas
como a nossa ultimamente.
Você consegue colocar esse filme nos dias de hoje? Você acha, tipo, você também, você não acha que esse filme, se ele saísse nos dias de hoje, esse filme ele não seria cultuado pela violência e não pela mensagem que ele traz?
Com certeza. Né? Eu não tenho dúvida.
Talvez. É porque, cara, eu tô com medo de falar qualquer coisa e ele estragar a experiência dos ouvintes. Mas,
mas assim, velho, já é um filme que tem mais de 20 anos, velho.
Porra. Não, cara, mas. Cara, é um filme que tem 20 anos, mas as pessoas ainda lembram de Joel Schumacher por causa de Batman, sabe? Então, isso já diz muito, sabe?
Não, mas então vamos deixar aqui. Vamos fazer um episódio sobre Um Dia de Fúria.
Vamos.
Pode falar de tudo.
É verdade. Então, pessoal, fica o convite para você assistir Um Dia de Fúria. Pessoal, foi um episódio para a gente celebrar e falar de muitos filmes que o Joel Schumacher dirigiu, né? Que não só de Batman viveu esse cara, mas fica uma homenagem a esse grande diretor. A gente discutiu e explanou alguns filmes. A gente não adentrou, na verdade, em muito das obras que... nos spoilers de alguns deles, né? Mesmo porque a nossa memória também não consegue resgatar tudo. Mas Um Dia de Fúria fica aqui o compromisso que a gente vai trazer um episódio sobre ele. Não vai demorar muito, eu vou tentar marcar aqui com os meninos. E a gente senta aqui e debate sobre ele. Mais alguma coisa aí que vocês queiram declarar?
Mamilos!
Mamilos.
Não leve o filme só pelo... Não leve, coitado do George Schumacher, só pelo Batman. Pelo Batman, né? Tem muitos filmes que são excelentes. Tipo, desde filmes românticos até filmes de críticas sociais fodas, como o Dia de Fúria, cara. Então, é muito bom. Procure a filmografia dele, que vocês vão gostar.
Busquem os filmes autorais dele, os filmes onde ele teve a liberdade para fazer as coisas do jeito que ele acreditava que era o certo, que vocês vão achar coisas bem, bem interessantes. Assim, o Batman, eu considero o Batman um desvio, um acostamentozinho que ele pegou no momento da carreira dele, mas que ele andou muito bem na pista em várias
situações. Fantasma da Ópera também, né, cara? Não é um filme que é muito bom.
Assim. Eu não lembro direito.
Passa longe, sabe? Assiste outros filmes de Fantasmas da Ópera, que é melhor.
Cara, mas vamos ver aqui, ó. Vendo pela filmografia inteira dele, três filmes que dá pra gente tirar, porra, o cara tem uma filmografia excelente.
Não, tem, sim. É claro que eu só tô falando de filmes que pra mim não vale a pena. De repente, pra... Gosto é gosto, né, cara? É muito complicado falar o que é bom e o que é ruim pra você.
Né? É muito complicado, porque a gente pode odiar um filme e esse filme ser o filme da vida de uma pessoa. Então é complicado, cara. É muito complicado.
Exato. Muito complicado. Mais alguma coisa aí, Renan, que você queira explanar, ou falar, homenagear?
Eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre o Joel Schumacher, porque numa entrada a gente não conseguiu, porque a gente não espera que vá acontecer nada disso, né? Então a gente não estava se planejando, inclusive a gente já tem gravação de outros temas marcados, ia atrapalhar um pouco o nosso cronograma ali. Então, eu agradeço a oportunidade, o convite que vocês fizeram, Vini e Álvaro, de falar do Joel Schumacher aqui, porque eu acho que é importante que a gente ofereça um outro ponto de vista. Eu acho que o podcast é legal por causa disso, porque a gente consegue colocar um monte de gente falando e pontos de vista diferentes para oferecer isso para a galera depois também se posicionar, ver se está mais do nosso lado, se está mais do lado que critica. Então, ser a voz dissonante às vezes é importante. Então, eu agradeço a oportunidade de fazer esse papel também.
Lá no Meia Entrada Cast você está falando dos dois Batmans, né?
Isso. A gente tem feito no Meia Entrada, a gente está quase encerrando, na verdade, um especialzão sobre o Batman. Então a gente falou do Batman vs Superman, a gente já tinha falado, e aí a gente veio pegando desde o começo. A gente falou do Batman do... a gente falou do Batman do Tim Burton, do Retorno, a gente falou do Dark Knight, a gente falou de todos. E assim que a gente publicar todos, né, a gente vai fazer uma eleição do melhor ator que foi o Batman, o melhor Batman.
Olha
do
cinema. Aí, cara.
A gente tá bem, bem dedicado a esse projeto pra definir, assim, quesito Bruce Wayne, quesito Batman, quesito gadgets, um monte de coisa, qual que foi o mais interessante. Então, o Batman e Robin e o Batman Eternamente estavam frescos na minha memória até por conta disso mesmo.
Ah, cara, se fosse pelos gadgets, o cartão de crédito do Batman, do Batman e Robin.
Pois é. Não, eu já falei que o meu Batman preferido é o da Feira da Fruta, mas os caras não deixaram.
Eu vou comer a tia do Batman.
Isso aí é maravilhoso. Tem o líquido de caipinto. Tem algum gadget melhor?
Meu Deus, cara. Esse líquido eu quero passar longe, cara.
Cara, o Batman tira o escudo da bunda, cara. Isso é maravilhoso.
Ai, cara. Onde a gente pode encontrar o Meia Entrada Cast?
Então, cara, o Meia Entrada Cast é um projeto semanal, né? Então a gente tá toda semana falando de cinema, falando de filmes antigos, falando de lançamento quando tem lançamento, né? Que agora vai demorar um pouco. Nós estamos todo sábado no agregador de podcast mais próximo de vocês.
Caraca, exato. Vocês falaram de Space Jam no último, eu já tô baixando aqui.
Sim, eu ouvi, ficou muito legal. Delícia. Caraca, aliás, eu fiquei com vontade de assistir Space Jam, cara, por causa desse seu episódio.
É legal, pode assistir, cara.
Muito tempo atrás.
A animação, ela é linda, cara, eu fiquei mega surpreso, assim, é muito bonita a animação.
Cara, eu vou te dizer uma frustração que eu tive. Eu encontrei o Blu-ray com o steelbook dele, bonitão o steelbook, por $1, e eu não comprei.
Ué?
Eu fiquei triste.
Por que você fez isso com você mesmo?
Porque a minha esposa e eu tinha acabado de brigar por falta de espaço e eu tava comprando muita porcaria. Então se eu comprasse aquilo ali, talvez eu não estava morando aqui hoje. Enfim.
Porra, a gente sabe quem manda em casa, né? Sabemos quem é que manda.
Você poderia ter mais um peso de papel.
Cara, nossa senhora. Enfim, se arrependimento matasse... Enfim,
Mas brigar com a mulher não tem outra.
Ainda tentei falar com ela. Pô, você gosta de basquete? Ela, não. Eu falei, tá bom.
Seu bem que eu tô comprando.
A minha namorada, ela é apaixonada por basquete. Eu fui mostrar esse filme pra ela, ela odiou.
Nossa, sério, cara?
Não gostou, cara. Fazer o quê, né?
Então confira, pessoal, o Meia Entrada Cast é um podcast muito legal. Tá o nosso querido Renan Fileto lá, sendo o host com os seus amigos lá. E vamos prestigiar o trabalho dele aí. Fica o convite aí. E, é claro, todos os links vão estar na descrição, por via das dúvidas, né? E você, Álvaro, tem alguma outra declaração a fazer?
Não, cara, tá, só procure...
Busque conhecimento, você não, fala isso?
Eu pensei a mesma coisa, busque conhecimento.
Procure honrar a carreira do Joel Schumacher, que esse cara fez muita coisa pro cinema e ele não foi tão... bem lembrado, né?
Pô, cara, eu já acho o contrário. Eu acho que até que ele, assim, para as pessoas que entendem, assim, sabe um pouco mais de cinema, o pessoal lembra dele com muito carinho, né? Só acho que esses.
Pessoas. O que eu quis dizer é que, tipo, ele não é tão. Cara, ele depois dos Batmans, ele saiu do mainstream, cara. Ele só fez filme independente, praticamente.
É, exato. Ele nunca mais quis dirigir blockbuster.
Ele nunca mais quis dirigir algo grande. Então, tipo, cara, ele fez muita coisa boa. Ele foi totalmente injustiçado, né?
Exato, é.
Tem que acabar o nerd, cara, é isso,
Tem que acabar o fã.
Meu querido nerd, se você ainda julga o Joel Schumacher por causa do Batman, cara, você tá errado. Assista um Dia de Fúria, aí você vai ver que fala, caraca, meu irmão, é o mesmo diretor? Sim, é o mesmo diretor. Então, pessoal, a gente veio aqui para celebrar o Joel Schumacher. A gente não veio para descer o pau, né? Tem coisas que realmente ele errou, ele mesmo admitiu em vídeo. Então a gente trouxe muitas opções de filme para você celebrar e assistir, e espero que vocês gostem. Deixe seu feedback, é claro. Assistam o Dia de Fúria, como a gente falou, né? Vale a pena você conferir esse filme e deixe lá a sua opinião no contato@fatalerronerd.com ou no fatalerronerd@gmail.com, e também pode mandar sua mensagem lá no Twitter e Instagram @fatalerronerd, e vamos debater isso numa boa. E é claro que sugestões, reclamações construtivas são sempre bem-vindas.
E usem máscara.
Usem
máscara. E tapa o nariz.
Se puder, exato. Não sai de casa.
Não sai de casa. Exato. Então, descanse em paz, Joel Schumacher. E até o próximo episódio. Tchau.
Até mais. Valeu.
Valeu, galera. Até mais. No one but her has the outcast ears. Shamed into solitude, shunned by the multitude, I learned to listen. In my dark, my heart heard music. I long to teach the world. Rise up and reach the world. No one would listen. I alone could hear the music. Then at last a voice in the gloom seemed to cry, I hear you.
Hoje aqui estamos não para celebrar um luto. Não, opa.
comemorar um luto, né?
É. Tosse, filha da mãe. Coronavírus aí.